Amém, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nosso texto, irmãos, que nós vamos tomar como base para uma meditação hoje e amanhã, é o texto de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 8. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia, na tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua misericórdia de deixar escrito a tua palavra para nós, Senhor. E deixar escrito para que o Senhor pudesse nos ensinar. Então, Senhor, nos dê a graça, uma medida nessa noite, do teu ensino, Senhor, através dessa letra que está aqui, Senhor. Mas nós sabemos que a letra mata, o Espírito é o que vivifica. Senhor, como o Senhor diz aqui, nós queremos ouvir a voz do teu Espírito, mas queremos não fazer como eles fizeram, endurecer os nossos corações, mas abrir os nossos corações para que o Senhor encontre o caminho nele, para sermos ensinados, Senhor. Então nós abrimos, Senhor, nos oferecemos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Um culto racional, Senhor. Para que o Senhor transforme a nossa mente e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Amém, Senhor. Recebemos de Ti, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Na verdade, esse texto que nós vamos tomar nesses dois dias seria o texto número 1, mas nós lemos mais alguns versículos para compreendermos acerca do que ele está falando. Ele está falando acerca da edificação da sua casa em todos os seus aspectos, ou da vocação celestial de Deus. E então a palavra nos diz aqui, irmãos, que é para nós considerarmos a Cristo Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então hoje nós vamos ver esse trabalho apostólico da pessoa de Cristo e o nosso chamamento também, porque a palavra aqui, quando ela fala participantes da vocação celestial, está dizendo que é um chamamento do Senhor para nós sermos companheiros de Cristo ou cooperadores com Ele nessa obra da casa de Deus, a qual Cristo Ele é servo sobre a sua própria casa. Aqui estava falando de Moisés, né, que foi fiel sobre a casa de Deus, mas Cristo é sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, irmãos, essa palavra participantes, isso está nos ensinando, claro, a palavra fala isso, que quem edifica a sua igreja, ou quem faz essa obra, é Deus. Tanto é que está no versículo 4 aí, certo? Hebreus 3, 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus, claro. Então, essa casa, nós não podemos edificar. Mas o que está dizendo o verso 1 aqui, é que nós somos chamados a ser participantes nessa obra. Então, é o que ele diz aqui, participantes da vocação celestial. Então, eu quero, claro, nós temos que olhar, o irmão até olhou esse texto lá de Filipenses. Então, o que na verdade é essa vocação celestial? Vamos para 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, um pouquinho atrás aí. 2 Timóteo capítulo 1, o verso 9. Ele diz assim, ó, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, qual é esse chamamento, né? É o seu próprio propósito. Essa é a vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O seu próprio propósito é o propósito que Deus teve em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer que esse propósito, né, nós somos, veja aqui, no comecinho ele fala que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, um chamamento, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E que propósito é esse, né? Os irmãos têm ouvido, mas vamos novamente, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, e esse propósito envolve o que, irmãos? Envolve a salvação que há em Cristo, né? E tudo aquilo que envolve a edificação da casa de Deus e o serviço na casa de Deus. Mas hoje nós vamos ver primeiro a parte apostólica de Cristo. Amanhã nós vamos ver a parte sumo sacerdotal de Cristo. Mas que nós somos chamados também a sermos companheiros com Ele. Eu já tive comungando alguma coisa com os irmãos aqui sobre isso, mas a gente é necessário falar várias vezes, né, para que o Espírito vá trabalhando no coração dos irmãos. Então vamos para Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz assim, o verso 28 ele vai falar desse propósito, né, que nós lemos lá, segundo o seu próprio propósito. Então ele vai falar no verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas versões traz decreto, mas no caso aqui é aquilo que nós vimos lá em Timóteo, é o propósito eterno de Deus. Qual foi o propósito eterno de Deus? Aí vai falar logo em seguida, Não é todas as coisas contribuem para o nosso bem-estar, contribuem para o propósito eterno de Deus, irmãos. Certo? Que às vezes acontecem as coisas com a gente, né? E a gente acha que não, que o propósito tem que ser o bem-estar, nosso bem-estar, né? Não é. A tribulação faz parte desse trabalho de Deus, nesse propósito eterno de Deus. Aí ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então este é o propósito, né? Essa é a vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, Efésios fala da esperança da nossa vocação. Qual que é a esperança da nossa vocação, né? É que o Senhor retorne e que o Senhor transforme o nosso corpo conforme o corpo da sua glória, como fala lá em Filipenses também, de que nós possamos aí alcançar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. E o prêmio é estar com o Senhor em toda a sua glória. E você estando com o Senhor em toda a sua glória, você vai participar de tudo que o cerca. Então, o prêmio da vocação celestial é você alcançar tudo o que foi dado para você em Cristo Jesus. É o texto que o irmão leu, né? O Espírito trouxe através do irmão um texto, já preparando alguma coisa daquilo que o Senhor já tinha trazido ao coração para compartilhar com os irmãos. É para que nós alcancemos aquilo que nós fomos alcançados por Cristo. Mas tudo que nós vamos alcançar, irmãos, é Cristo mesmo, né? Então esse é o prêmio da vocação, é o prêmio, né? É sermos conformados a Ele e estarmos com Ele, gozando de toda a sua glória. E isso envolve o reino, né? Envolve né, aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo, que nós alcancemos a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna, quer dizer, com toda a glória. Não percamos nada de tudo aquilo realmente, que estejamos com o Senhor em toda a sua glória. Esse é o prêmio. Mas voltando ao texto de Hebreus, capítulo 3, ali, irmão, ele fala de sermos participantes dessa obra de Deus, a qual é a sua vocação celestial. Participantes da vocação celestial, não só estando dentro do propósito eterno de Deus. Então, qual é o trabalho nesse propósito eterno de Deus? De conformar a imagem de Cristo, certo? E começa desde da onde? Desde do Evangelho. O trabalho apostólico, ele começa desde o Evangelho, desde a pregação do Evangelho, desde a salvação, como nós vimos lá, santa vocação. E depois, né? Então, tudo aquilo que envolve o trabalho apostólico de Cristo. Depois da salvação, né? O crescimento na graça, no conhecimento do Senhor, né? A comunhão na igreja, na edificação. Então, esse é o propósito eterno de Deus, até que sejamos conformados. Mas o que está dizendo aqui no capítulo 3, verso 1, é: você foi chamado a ser participante dessa vocação, não só está nela como propósito eterno, mas você sendo usado por Deus para participar da obra de Deus nessa vocação celestial. Então nós precisamos compreender isso. Companheiros de Cristo, essa é a expressão correta lá. Companheiros, não só você ficar como um paciente, né? Alguém que está recebendo essa obra de Deus essa vocação celestial, quer dizer, o Senhor está trabalhando na sua vida, conformando você à imagem de Cristo. Não só isso, mas o Senhor está te usando também nessa obra, nessa maior obra do universo, da parte do Senhor. Nós achamos que a salvação é a maior obra de Deus. Não é, irmãos. A salvação foi algo que aconteceu por causa da queda e que Deus teve que fazer. Mas Deus tinha um propósito eterno antes da fundação do mundo. Por isso que ele diz lá que nos predestinou, né? E nos chamou como uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, né? Mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então é isso que nos fala lá, sobre o chamamento seu para participar, para ser um companheiro de Cristo nessa obra. Então eu queria ver com os irmãos em João capítulo 13, verso 16. Veja bem, veja o que o Senhor fala aqui. Claro que o apóstolo aí não está com letra maiúscula na sua vida, na sua Bíblia. Lá em Hebreus 3:1, se não tiver, pode colocar, porque no original está com letra maiúscula. Tá? Apóstolo e sumo sacerdote, como é que está na sua? Hã? Maiúscula. Não é isso? É porque ele é o apóstolo. Mas depois você vai ver o apóstolo com letra minúscula. Quem é o apóstolo com letra minúscula? Ou quem é o evangelista com letra minúscula? Quem é o mestre com letra minúscula? Quem é o profeta com letra minúscula? Quem é o pastor com letra minúscula? Né? São os companheiros de Cristo nessa vocação celestial, nesse chamamento. Mas com letra maiúscula é Cristo. É ele que é o apóstolo, ele é que foi enviado. Aqui no livro de João, se você quiser fazer uma meditação, irmãos, é o livro que mais trata sobre Cristo falando, sobre ele foi enviado. Muitos textos. Pega uma chave bíblica, o teu celular, coloca lá, enviado, certo? No livro de João, estuda. São muitos textos que Jesus vai falar aqui. Então, é o livro que apresenta Cristo como o maior apóstolo, né? Como o apóstolo de Deus, o enviado de Deus, que a palavra apóstolo significa enviado. É o que está escrito aqui nesse verso 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui é apóstolo, né? E o Senhor daí vai nos dizer no capítulo 20, verso 21. Veja no capítulo 20, verso 21. Você vai ver muitos textos aqui que vai falar que Jesus é esse apóstolo. Mas ele chega nesse capítulo 20, depois da sua ressurreição, no verso 21, e ele diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Está vendo? Então ele é o apóstolo, mas ele agora nos incumbiu dessa obra para edificação e salvação de vidas. Nós vamos ver aqui, né, qual foi esse encargo do Senhor para nós. E ele está dizendo aqui como ele foi enviado, como ele é esse apóstolo de Deus, certo? O encargo é dele. Só que ele nos chama a ser participantes com ele dessa obra. Vocês já viram o texto que os anjos anelaram fazer isso, né? Os anjos pediram para, porque eles fizeram muitas anunciações no Velho Testamento. Então eles pediram que agora no Novo Testamento eles também fizessem essa anunciação. E o Senhor não concedeu a eles. Vai conceder na grande tribulação. Na grande tribulação eles vão ter a oportunidade de anunciar o Evangelho novamente. Mas esse tempo que nós vivemos agora, irmãos, nós somos os chamados para isso. O Senhor diz que Ele está incumbindo-nos do mesmo ministério que Ele recebeu do Pai. Entende? O mesmo ministério que Ele recebeu de Deus, Ele está nos incumbindo também, nos chamando a ser participante com Ele. E Ele poderia ter ficado aqui fazendo essa obra, mesmo depois da ressurreição. Ele ficou 40 anos aqui. O Senhor Jesus, Ele podia ter ficado aqui fazendo essa obra que é dele, né? Mas o que Ele disse? Ele disse: eu envio vocês a fazer isso. Então, se Ele enviou a nós, Ele precisava fazer algo. Ele precisava ir, porque se Ele ficasse, como que nós poderíamos fazer isso? Nós teríamos que estar andando com Ele, né? E como nós faríamos para estar andando com Ele, irmão? Pensou todo mundo andando com Ele, né? Participando da obra com Ele? Então pense, isso é maravilhoso. O Senhor é muito grandioso nas coisas que Ele faz. E muito interessante que no capítulo 14 aqui de João, quando ele via o coração dele, veja o que ele fala aqui. Capítulo 14, verso 12, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então, qual é, irmãos, qual é o trabalho do Senhor Jesus Cristo? Ele fez esse trabalho apostólico, e agora o que que Ele fez? Ele nos envia a nós, Ele encarregou a nós de fazermos isso, e sermos companheiros com Ele dessa obra. Não que Ele não esteja fazendo, Ele está sentado à destra de Deus como sumo sacerdote, nós vamos ver amanhã, né? Que Ele tem um ministério sobre a casa de Deus, certo? Mas Ele está continuando a sua obra através do seu Santo Espírito, que é Ele mesmo. Só que, como que nós poderíamos ser participantes, né? Se Ele estivesse. Agora, Ele indo e enviando o Espírito, aí sim, nós somos participantes dessa obra. E nós vamos ver isso. E o que Ele nos encarregou, irmãos? Os irmãos sabem, mas vamos ler novamente. Marcos capítulo 16... Nesse trabalho apostólico, certo? Marcos capítulo 16, o verso 15 diz assim: então, preste atenção, nós somos chamados a ser participantes, Ele nos envia a nós, certo? Nos encarrega, tá certo? E aí nós vamos dizer assim: tá, mas e daí? Como é que nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos fazer as obras maiores do que Ele fez? Como que nós vamos fazer isso que Ele está dizendo aqui? Veja o verso 15: e disse-lhes: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos lá, pregar o Evangelho, certo? Batizar, essas eram coisas que ele fazia, os apóstolos faziam, né? E esses sinais seguirão os que creem. O que que Jesus fazia? Expulsava demônios, curava enfermos. Então ele diz aqui: esses sinais seguirão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso era algo novo, falar línguas, línguas estranhas, pegarão nas serpentes, porque novas línguas, qual é a língua que nós conhecemos? Talvez aqui alguém conheça um pouco mais de inglês, alguma outra língua, né? Mas aqui está falando, falarão novas línguas, línguas novas, línguas estranhas, certo? É que nem um cântico, é um cântico que nós conhecemos, nós cantamos, mas um cântico novo é algo que nós nunca cantamos. Então ele está dizendo, novas línguas é isso, é língua que nunca foi falada. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quer dizer, o Senhor nos encarregou de tudo aquilo que ele também fazia. Ele fala, como eu fui enviado, e ele diz aqui, aí nós vamos precisar aprender esse segredo, porque ele dizia que ele não fazia nada por ele mesmo, né? Quem fazia essas obras era o Pai nele, mas ele nos encarregou disso aqui, irmão, pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, fazer as obras que ele fazia, e maiores do que essa. Nós faríamos obras maiores ainda do que ele fez. Vamos para Mateus capítulo 28, que lá tem algo assim. Mateus 28, algo que não só salvar, mas no verso 19 e verso 20 diz assim, podemos ler o verso 18, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está vendo? Poder agora dele, a obra dele é no céu e na terra. Mas na terra ele tem incumbido, chamado, nós temos um chamamento para sermos companheiros com ele dessa obra. Então, lá nós vimos fazer, pregar o evangelho, certo? Fazer discípulos, curar, expulsar demônios. E aqui no verso 19 ele diz, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Então ele está nos enviando, mas ele está dizendo assim, eu estou com vocês, eu é que vou fazer essas obras, eu é que vou continuar fazendo essas obras, mas eu vou fazer essas obras através de vocês, eu vos envio a vós. Então ele vai dizer lá em João 14, vamos ver de que maneira, né? E só uma coisinha aqui, irmãos, fazer discípulos, certo? É ensinar, é maestria, é cuidado, é pastorado. Pregar o evangelho é evangelismo, certo? Fazer, ensinar e guardar é profecia. Então nós vemos que existe todo um trabalho aqui do Senhor Jesus, que depois Paulo vai nos falar lá em Efésios, quais são esses cinco ministérios na igreja pela qual o Senhor deu, o Senhor constituiu nesse ministério apostólico de Cristo, né? E aí vocês já vão se lembrar lá em Efésios, depois nós vamos lá para os irmãos dele. Vamos ver João 14 verso 17 e 18. Então, irmãos, ele vai dizer assim, quando ele fala assim, eu estou convosco, Ele nos encarrega dessa obra, mas Ele está conosco. A mesma coisa que Ele falava do Pai. O Pai está comigo. O Pai está em mim. Eu não faço nada de mim mesmo. O Pai que está em mim é que faz essas obras em mim. Então, Ele diz que Ele estará conosco. Porque essa obra é dele, ele é o apóstolo com letra maiúscula, mas ele quer que nós sejamos participantes com ele, companheiros dele nessa obra. Ele não quer fazer isso sozinho, ele quer fazer isso através de nós. Vamos lá, João 14, versos 17 e 18, veja bem o que ele fala. Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Outro dele, da mesma qualidade que ele, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está vendo? Então é o próprio Senhor que voltou para o ministério dele, apostólico, só que ele veio de que maneira? Né? Pelo Espírito, através do Espírito. Porque senão, irmãos, nós íamos andar com ele, ele ia fazer as obras, nós íamos andar que nem os apóstolos. De repente a gente recebia um poderzinho ali, entendeu? Para expulsar um demônio, fazer alguma coisa, igual os apóstolos faziam. Mas de repente aparecia um que eles não conseguiam curar. Né? Mas quando o Senhor diz que eu voltarei para vós. E pelo Espírito, vamos ver no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando nós chegamos diante, né, de um encargo desses, né, de uma incumbência que o Senhor nos deu, um chamamento desse, claro que nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Mas uma coisa interessante é que ele falou assim: não deixe de fazer isso, mas vocês têm que aprender com o Espírito Santo como fazer. Como fazer? Mas Senhor, eu vou impor as mãos sobre as pessoas, elas vão ser curadas, mas eu já fiz isso e não deu certo, não dá certo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele está em nós e que Ele vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito da verdade vai nos ensinar. De repente você vai expulsar o demônio, sai de lá abatido, sai de lá envergonhado, porque não conseguiu expulsar o demônio. Mas daí você vai desistir disso? Não, faz parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz assim: Senhor, vamos de novo, eu quero aprender. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade que está em nós, estará convosco, que é o próprio Senhor, porque Ele diz: eu voltarei para vós mesmo, né? Ele é quem faz essas coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai fazer você lembrar o que o Senhor disse. Então, isso faz parte de um ensinamento, irmãos. Nós fazemos, de repente, o Senhor, por que não funcionou? Espírito, me ensina como que é. Né? Então, o Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Porque a capacidade vem dele, a obra é dele, o ministério é dele. O chamamento é dele. Ele tem chamado você e eu para essa obra, para esse ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de vidas, para tudo que diz respeito ao ministério do Senhor Jesus Cristo, o trabalho, o ministério apostólico dele. E o ministério apostólico dele continua, irmão, é para nós considerarmos a Jesus apóstolo. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, né? Mas lembra que nós estamos sendo chamados a sermos participantes dessa obra. Nós não podemos ser tímidos como eles foram em muitas coisas, mas veja como eles andaram com Jesus, e Jesus foi ensinando eles, foi ensinando, eles erraram, e Jesus vinha, tratava com eles, e conosco é a mesma coisa. Mas o Senhor deseja que nós sejamos participantes, que você seja participante. É um chamamento do Senhor, e Ele não recusa ninguém, ninguém, irmãos. Quem se isola, quem diz que não é capaz, quem enterra, você pode ver, não é o chamamento do Senhor, não é o Senhor, somos nós. Somos nós que dizemos: Senhor, eu comprei um campo, vou lá ver. Senhor, eu comprei uma junta de boi. Só nós que dizemos para o Senhor: Senhor, deixa eu enterrar primeiro meu pai, depois eu vou te servir, né? Senhor, né? É nós que, sabe, que damos desculpa para o Senhor. Mas não é o Senhor. Ah, eu sou fraco, mas não, eu não sirvo para isso. Você que acha, você é tímido, medroso. Mas o chamamento do Senhor para você é igual a qualquer um de nós. Todos nós, todos nós somos chamados da mesma maneira. Lembra lá com Gideão, que aconteceu, foi a mesma coisa. Todos desceram lá, não é verdade? Aí ele pegou e falou assim: quem são os tímidos e os medrosos aqui? Pode voltar para casa. Voltou um monte voltou para casa. Mas Deus não queria contar com todos eles? Aí ele falou assim: tá, e agora quem? Vou separar os que se acham capazes. Isso também é um problema sério do Senhor, né? A gente se achar capaz, está entendendo? Nós, irmãos, temos que ver, nós temos que entender como que o Senhor viveu e como que é a nossa postura diante do Senhor. É a mesma. Nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Essa capacidade tem que vir de Deus. Mas nós não podemos negligenciar o nosso chamamento, porque você é uma peça-chave para Deus. Aonde você está, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, no lugar que você mora, né? Você é uma peça-chave para o Senhor ali. E a capacidade, como nós vamos ver aqui, ela é do Espírito Santo. Ele não só vai te capacitar, como Ele vai te ensinar também. Você vai errar, não vai dar certo, não vai funcionar, mas nós vamos fazendo, Senhor, vamos exercitando. Por que que não deu certo? O que que aconteceu? Né? E você vai aprendendo com o Senhor, e a tua ousadia e a tua confiança vai crescendo, porque o Senhor vai executando. Irmãos, o Senhor está executando a obra dele, e nada tem impedido dele executar a obra dele. O que tem impedido nós de executar a obra dele é a nossa timidez, a nossa incredulidade, somente isso. Eu me incluo também, né? Vamos ver João 15, 5. Isso aqui é uma continuidade. Veja que é uma continuidade. A gente separa por capítulo, mas Jesus, ele vai falar sobre isso. É uma continuidade. Ele vai ensinar isso, como que o fruto se dá, né? Não é a vara de si mesmo que dá o fruto, não é nós em nós mesmos que damos o fruto, mas nós estamos na videira, estamos nele. Então veja o verso 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo? É um ensinamento. Mas vamos para o verso 15, verso 16. Veja o chamamento do Senhor. Já não vos chamareis servos, irmão. Servo é aquele que não sabe o que faz o seu Senhor. O Senhor não quer servo. Servo é o Senhor manda e a gente faz. Manda e a gente faz. Isso se chama servo inútil. Você só fez o que foi mandado fazer. Não é esse o propósito do Senhor. Quando ele fala que nós somos a vara na videira, ele está falando de comunhão, entende? Comunhão. O Senhor quer que você, ele fala aqui, que o fruto produz alegria, produz gozo. Ele quer que o gozo que ele tem, por exemplo, uma alma é salva, certo? O que acontece no céu? Uma festa, irmãos. Alegria por um pecador que é salvo. Aí a gente prega o evangelho, alguém crê, a gente acha como se fosse uma coisa comum, né? Não, irmão, o Senhor quer que você se alegre também. Que você se alegre da mesma maneira. Quando um homem é liberto de um espírito imundo, quando uma pessoa que está doente é curada, que alegria, que gozo, isso traz um gozo, o fruto traz um gozo maravilhoso. O Senhor quer que a gente seja participando da alegria dele, do gozo, porque ele pode fazer e gozar e nós ficarmos de fora, irmão. Ele não quer que a gente seja esse tipo de servo. Ele quer que nós sejamos amigos dele, companheiros dele. Então veja no verso 15 e 16, ele diz assim: já não nos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Está vendo? Ele não sabe o que faz. O Senhor faz. O Senhor faz, o Senhor se alegra, tudo, e o servo nem sabe o que faz, o Senhor nem sabe o que está fazendo. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, está vendo? Não é uma escolha nossa, irmãos, entende? Não é uma escolha nossa. Não é dizer assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero trabalhar para ti, eu quero. Não, não é uma escolha sua, é uma escolha dele. Ele nos escolheu, ele que desejou isso, ele que quis isso. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vô-lo conceda. Está vendo? E a gente vai aprendendo que é em nome de Jesus, né? Capítulo 16, versos 7 a 11. Não se preocupe, não se preocupe, porque não é você que vai convencer as pessoas nessa obra do evangelismo, ou seja, né, do trabalho. É o próprio Espírito que vai convencer. Verso 7, capítulo 16: agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes deis, não, desculpa, irmãos, capítulo 16, verso 7, estou no 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está vendo por que ele tinha que ir? Porque se ele ficasse aqui, era ele que ia fazer essas obras. Mas ele quis ir, por quê? Para que ele fizesse essas obras em nós, através de nós. Mas a obra ele continua fazendo a mesma. Ele é o apóstolo, irmãos, com letra maiúscula. Ele continua sendo. Nós temos que considerar esse apóstolo, considerar esse ministério. É dele, ele vai fazer isso. Independente de você, ele vai fazer isso. Ele vai continuar fazendo. Nenhum daqueles que o Pai deu a ele vai se perder. Se ele não usar você, ele vai usar outro. Mas ele quer usar você, né? Se ele quiser curar alguém, vai usar outro. Se ele quiser expulsar, ele vai usar outro. Mas ele quer usar você, ele quer usar a mim. Então ele vai dizer aí, verso 7, nós lemos, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, vamos no verso 13 e no verso 15 agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda realidade. Realidade, verdade aqui, irmãos, quer dizer realidade. Ele é que vai guiar vocês a essa realidade, a salvação de vidas, a edificação de vidas, né? É Ele que vai levar nós a essa realidade. Quem tem me levado a essa realidade, está aqui com os irmãos aqui, tomando a palavra e falando, é o Espírito Santo. É Ele que tem me levado a essa realidade, na edificação da casa de Deus, no ensino da palavra. Então Ele nos guiará toda a realidade, né? Não é uma obra, irmãos, feita por mãos humanas, é uma obra real de Deus, uma obra real de Deus, algo que está edificando a casa de Deus, algo que está edificando, está sendo, está se cumprindo o propósito eterno de Deus. É algo que está tendo vida, que está tendo realidade. É esse Espírito que nos guia toda a realidade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha o trabalho profético, olha o trabalho apostólico, olha o trabalho de maestria, olha o trabalho pastoral. Tudo quanto o Pai tem, não, o 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo nunca vai fazer algo, irmãos, que não seja aquilo que é de Cristo, aquilo que é para Cristo, e aquilo que é por Cristo, né? Nunca o Espírito vai fazer algo que não seja. Não, o Espírito não vai pôr a mão em algo que não traga edificação, que não traga realidade, né? Que não traga algo que realmente está dentro do propósito eterno de Deus. O Espírito Santo não gasta cartucho, né? Não dá tiro errado, não joga flecha êxito, né? Ele acerta o alvo mesmo, ele atira para acertar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Está vendo? Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor fala não só do Evangelho da Graça, mas Ele fala do Evangelho do Reino, tudo aquilo que envolve o Evangelho de Deus, né? Que Paulo fala lá em Romanos, o Evangelho, vamos ver, Romanos capítulo 1, veja o que é o Evangelho, que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora vamos ver o que é o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, quer dizer, aquilo que ele já profetizava, né? Já falavam lá atrás, acerca de Jesus Cristo, já eram uma anunciação do Evangelho, como Pedro fala, o Espírito de Cristo que estava neles, né, profetizava acerca da graça que para vós era destinada. E aí ele vai dizer assim, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também chamados para seres de Jesus Cristo. Então veja que ele fala do Evangelho, acerca da obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas ele fala também que ele é da descendência de Davi. Isso representa o quê? O reino, tudo, o Evangelho envolve todo que nós, de uma certa forma, separamos para compreendermos que o Evangelho da graça é para aqueles que não conhecem o Senhor, e o Evangelho do reino para aqueles que já receberam o Senhor. Mas tudo é o Evangelho acerca da pessoa de Cristo, acerca do seu sacrifício, acerca da sua obra, né? Acerca da sua ressurreição e acerca daquilo que foi prometido a ele por ele ser um filho de Davi. Então, irmãos, vamos para Efésios. Nós já citamos, mas vamos ler o texto. Efésios capítulo 4. Aqui vai nos falar desse chamamento que o Senhor subiu ao céu, né? E ele deu. Ele deu. Então veja o verso 10 que está dizendo isso, ou 9, né? 8, que ele subiu ao alto e levou o cativo ao cativeiro e deu homens como dons. E no verso 11 ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, letra minúscula, outros para o profeta. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que Cristo opera o apostolado dele naquela pessoa. O que é o evangelista, né? É Cristo que opera o apostolado dele no trabalho evangélico naquela pessoa. Profetas, apóstolo, profetas, evangelista. Quem é o profeta? Profeta é o ministério apostólico de Cristo na vida daquela pessoa pela qual o Senhor exerce esse ministério profético e apostólico, de maestria e de pastoreio. É o Senhor, claro, porque nós estamos vendo isso desde o começo, que nós não podemos nada de nós mesmos. É o próprio Senhor exercendo essa obra em nós. Por isso que diz que ele subiu ao alto, e nós somos, né, o seu corpo, que é o complemento, até que tudo seja cheio dele. É o que ele está falando aqui no verso 10, para ele cumprir todas as coisas. Vamos ler o texto, irmão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, verso 10, 4 e 10, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, ele cumpre todas as coisas, é o ministério dele, ministério apostólico, com letra maiúscula. E ele cumpre de que maneira? Através de homens que ele exerce um ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e de maestria. Mas não só isso, porque ele vai chegar a cada um de nós. Veja bem o verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que os santos sejam equipados. O que eu estou fazendo aqui, irmãos? Estou fazendo, estou equipando vocês, fazendo, abrindo os olhos, que Deus abra os olhos do entendimento, que vocês possam entender que o Senhor Jesus que está em você, ele quer exercer esse ministério apostólico através de você, numa área, lógico, ele vai falar logo em seguida aqui, né? E ele vai dizer assim, ó, para a obra do ministério, ministério que é serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo faz parte da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Até que todos cheguemos, veja que ele vai falar logo em seguida, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é isso, irmão? É a vocação celestial de Deus em Cristo, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí ele vai dizer assim, para que você não seja mais menino inconstante, Mas ele diz assim, no verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Segundo a justa operação de cada parte. Veja como o seu trabalho. Sabe por quê? Porque talvez a gente, por nós mesmos, por sermos aquela pessoa que foi salva pelo Senhor e estamos começando a andar com os irmãos, nós temos dificuldade para enxergar essas coisas. Então o Senhor, né, vai trabalhando na vida de irmãos, exercitando eles nisso, para quê? Para que eles venham e estimulem a cada um de nós a estar nessa obra. Precisa ter quantos anos, irmãos? Quantos anos? Pode ser um jovem que tem o Senhor, se ele tiver ousadia no Senhor, irmãos. Ele pode fazer as obras que o Senhor fez e fazer até maiores. Porque o Senhor é que vai fazer isso nele. Né? Aqueles meninos que o Senhor pegou eram tudo jovens, era tudo meninada. Tudo meninada quando o Senhor. Paulo, Pedro, né? Paulo era um pouquinho mais velho, já tinha 23 anos, mais ou menos. Mas o Jesus pegou era meninada, 18, 19, 20 anos, tudo moçada. Pedro, né, João, aquela moçadinha toda ali. Para nós terminarmos, irmãos, 1 Coríntios capítulo 4, para que você lembre do que o Senhor disse lá: o Espírito vos guiará, o Espírito vos capacitará. A realidade disso que eu estou falando para vocês é através do Espírito. Ele estará convosco para sempre. É Ele que vai fazer essas obras, mas Ele não vai fazer por Ele mesmo. Ele vai me glorificar. Ele vai mostrar que sou eu que estou fazendo essas obras. É eu, porque o apostolado é de Cristo, não é do Espírito Santo. O apostolado é de Cristo. Agora, o Espírito Santo é que veio para capacitar, para mostrar que é Cristo que está fazendo essas obras e continua fazendo. Ele não glorifica a si mesmo, o Espírito não glorifica. E não pense que ele tem ciúmes disso, não, irmão. Não tem ciúme nenhum. O Espírito Santo não tem ciúme. Ele não é como nós, né? Que tem que fazer alguma coisa para o outro ser glorificado. Aí você fica, mas como é que eu vou dar glória para ele, né? Se sou eu que estou fazendo. O Espírito Santo não é assim, ele é o contrário, ele tem a maior alegria de glorificar a pessoa de Cristo, né? É a maior alegria. Então ele é que faz isso para que a gente, ele é que capacita, ele é que vem, mas o ministério do Senhor Jesus, veja, 1 Coríntios 12, ele vai falar aqui no verso 4, ora, vamos ler o 3, que é importante. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. É importante isso, né? Então, quem é o Senhor? É Jesus. E quem nos leva a exercer no nome dele? Porque quando você faz assim, em nome de Jesus, ordeno que saia. Quem é que faz, exerce essa autoridade do nome do Senhor? É o Espírito Santo. E ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, certo? Aí você vai ver logo para baixo, nós vamos ler, e você vai ver da onde que vai vir aquela capacidade para impor as mãos sobre os enfermos e ele ser curado, para falar novas línguas, né? Para expulsar demônios, você vai ver aqui, da onde é que vem esses dons para fazer isso? Através do Espírito Santo. E aí diz assim: e há diversidade de ministérios, serviços, certo? Ministérios são vários, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo Senhor que opera, é o mesmo Deus que ele vai falar agora aqui, E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, porque quem edifica todas as coisas é Deus. Então nós somos, irmãos, sabe o que nós somos? Nós somos, entramos com nada. Entramos com nada, e ao contrário, entramos com coisas negativas, eu acredito, para atrapalhar o Senhor, né? Mas o Senhor chama mesmo assim, Ele quer ensinar a gente, Ele quer que a gente aprenda, para que Ele possa nos usar. Irmãos, nós não podemos chegar lá naquele dia, irmãos, e passar pelo fogo, e o fogo queimar as tuas obras, e você sair chamuscadinho de lá, entendeu? Ser salvo pelo fogo. Não tem uma pessoa que foi salvo pela sua vida, não tem uma pessoa que tem sido edificado pela sua vida, não tem uma pessoa que, sabe, então isso não pode acontecer conosco, né? Não tem uma pessoa que chegue lá no céu, como Jesus fala, então se você não pode fazer essa coisa, então granjeie amigos com riquezas da injustiça, ajude na obra, porque para quando essa vos faltar, recebam eles lá, você nos tabernáculos eternos, vai dizer, ô irmão, graças a Deus, você foi um instrumento, eu estou aqui, o irmão foi na obra, mas você colaborou, é isso que Jesus está dizendo, pelo menos isso, irmãos, pelo menos isso. Mas nós não podemos chegar lá sem nada, sem nada, chegar assim, foi salvo pelo fogo, provou a obra e queimou tudo, palha, madeira, vento, nós não, isso não pode acontecer conosco, porque o chamamento é glorioso, né? A capacitação é gloriosa, não tem impedimento nenhum da parte do Senhor, o impedimento é nosso, somente nosso. E ele vai dizer assim, mas a manifestação, verso 7, do Espírito é dada a cada um para o que for útil, a cada um. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Aqui não está dizendo que é para pessoas especiais, aqui está dizendo a cada um. Por quê? E o que for útil? Útil, você ser uma pessoa útil para o Senhor, útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está vendo? Aonde é que vai? Por quem que nós vamos impor as mãos? E a outro, operação de milagres, maravilhas, a outro, profecia, a outro, dom de discernir Espírito, está vendo? Discernir Espírito, porque não é só aquele que estribucha, às vezes tem Espírito que não estribucha, como é que você vai expulsar um demônio que está numa pessoa, de repente, só trazendo cegueira espiritual para ela? Não tem manifestação nenhuma, isso já aconteceu comigo, diante de uma pessoa, eu falando, compartilhando com ele, e ele olhando assim para mim, normal. Aí o Espírito me disse assim, tem um Espírito nele tapando o ouvido e os olhos dele, para ele não ver e não ouvir. Aí eu peguei e falei para ele assim, falei para o Espírito, né? Sai dele agora, Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele foi assim, eu continuei compartilhando a palavra com ele. Um dia ele me deu uma carona para Curitiba, creu no Senhor e tal, veio, fez uma obra na vida dele, né? Um dia eu estava indo com ele para Curitiba e nós estávamos lembrando lá de trás, e eu peguei e perguntei para ele, falei, irmão, você se lembra lá que nós estávamos lá naquele lugar, estava compartilhando com você tudo, você se lembra que eu expulsei um espírito teu, estava tampando seus ouvidos, seus olhos? Ele falou, não, irmão, nem lembro, nem percebi. Então, se o Senhor não dá um dom de discernir Espírito, como que você vai fazer isso? Porque ele estava assim, olhando para mim, simplesmente isso. Uma outra vez nós fomos com um irmão, a mulher começou a, nós começamos a falar do Evangelho, ela começou a baixar a cabeça assim, pum, caiu na mesa. Aí o irmão pegou e pôs as mãos sobre ela, falou, sai dela, Espírito imundo, o ordeno que você saia dela em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela acordou. E nós continuamos a compartilhar a palavra com ela. E o Espírito me disse assim: expulsa os outros, porque saiu aquele e os outros ficaram. Aí eu disse para o irmão: só um minuto, irmão. Sai dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ela não tinha só um espírito, ela tinha mais espírito. Tinha o gadareno, que tinha uma legião, né? Que é 4 mil a 6 mil demônios, imagina. Acho que, se eu não me engano, é isso. Uma legião, né? Naquela época de soldados era de 4 a 6 mil pessoas. Então, irmãos, se o Senhor não nos der discernimento do Espírito, mas isso vem do quê? Da gente? Não, irmãos, isso é dom do Espírito Santo. Só Ele consegue ver essas coisas, só Ele consegue nos ajudar e nos ensinar e mostrar e revelar a situação, né? Então vamos terminar aqui, irmãos. Dons de discernir Espírito, verso 10, e a outra variedade de línguas, está vendo? Falarão novas línguas, e a outra interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por isso que diz que é para nós buscarmos com zelo os melhores dons do Espírito. Mas principalmente, ele diz, principalmente o de profetizar, né? Principalmente o de profetizar. Bom, vamos, em nome do Senhor Jesus, ficar com essa medida, né? Essa noite. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos entrar na outra parte que nos fala. Considere, irmãos, considere isso. A Jesus como apóstolo da tua confissão. E amanhã nós vamos ver como sumo sacerdote da nossa confissão. Obrigado, Senhor. É maravilhoso a tua obra, Senhor, e como o Senhor nos fala ao coração, Senhor. Nos fala ousadamente. E é precioso isso, Senhor, porque nós necessitamos realmente ser chacoalhados, ser trabalhados. Senhor, como somos tardios em ouvir, Senhor. Como somos tímidos, como Jesus falava aos apóstolos. Como somos fracos na fé, Senhor. Mas a tua obra continua sendo feita. E o Senhor sempre acha aqueles 300 de Gideão, Senhor, que são os que não são tímidos nem medrosos, não são os que confiam em si mesmo, mas se entregam a ti para ser instrumentos da tua obra, Senhor. Senhor, que cada um de nós aqui tenha essa ousadia de se entregar ao Senhor, para ser esse instrumento teu, Senhor, porque a obra é tua. O Senhor continuará fazendo a tua obra, e o Senhor continuará fazendo por nós, Senhor. Como Paulo diz a Timóteo, existe nessa grande casa vasos de honra e vasos de desonra, mas aquele que se separar para essas coisas será vaso de honra, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Senhor, queremos ser vasos de honra, útil ao Senhor, como o Senhor disse ali na tua palavra, útil ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Bendito sejas, poderoso é Deus para nos firmar. Continue nos firmando, Senhor. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém, Senhor.